O INSS informou que não vai suspender os benefícios de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios de longa duração por falta de prova de vida presencial. Isso porque desde fevereiro de 2022, cabe ao INSS comprovar que o cidadão está vivo. A confusão ocorreu porque um comunicado foi enviado pelo aplicativo Meu INSS e pela rede bancária para mais de 2 milhões de segurados nascidos em janeiro e fevereiro, que não tiveram seus dados validados durante o cruzamento de informações. A prova de vida é um assunto que pode gerar muitas dúvidas, ainda mais depois dessas mudanças, né? Para falar com a gente sobre o tema, a gente convidou a advogada da área previdenciária, Marise Alvarez Saraiva. Olá, Marise, uma boa tarde para você. Muito obrigada pela sua presença aqui na Itatiaia.
Olá, Désia, boa tarde a você, boa tarde a todos, eu que agradeço o convite. Eu acho que é importante a gente começar falando o seguinte: em que pese o INSS ter dito que fez essa convocação, é importante a gente dizer que a prova de vida, ela é um procedimento anual para comprovar que a pessoa que recebe algum benefício de longa duração do INSS está viva. Tudo bem. Mas que, na realidade, hoje ela não é mais obrigada a ser a responsável por comprovar se está vivo ou não. É o INSS, enquanto órgão administrador dos benefícios previdenciários, quem o faz a verificação dessa comprovação de vida do beneficiário.
E aí que mora a dúvida, né, Marise? Porque antes a gente tinha um compromisso de todo ano ir até a agência bancária, levar o idoso, levar o pai, levar a mãe, algum familiar mais idoso, para fazer a prova de vida no banco, no, né, no local que recebia.
Exatamente, agora, um transtorno. E agora o órgão é quem tem que ver.
Então, na prática, né, o que o cidadão ele deve fazer para comprovar que está vivo? Ou seja, o INSS ele faz esse cruzamento de dados, né? Mas como é que isso acontece na prática?
Então, na realidade, nós temos uma portaria que foi editada em fevereiro de 2022, que é a portaria do INSS 1408, que ela traz vários exemplos de procedimentos, várias condições que a gente pode utilizar para que essa prova de vida seja feita e que não necessariamente nós tenhamos que nos deslocar de casa até algum determinado lugar para que essa prova seja considerada feita. Por exemplo, vou dar alguns procedimentos, tá? Você pode acessar o aplicativo Meu INSS, você pode utilizar o 135 para poder também fazer essa prova de vida. A gente pode ir até a agência bancária, onde o segurado receba o benefício. Pode ir a uma agência do INSS também para fazer esse procedimento. Se for alguém que receba um benefício que seja ligado à área, um benefício por afastamento de saúde, então fazendo uma perícia médica, isso também serve de comprovação. Se tiver, por exemplo, que acessar o ECAC para solicitar algum benefício da área assistencial, então também serve de comprovação de vida. Esse ano é um ano eleitoral, então também se você faz ali, você vai nas eleições, né? Você também tem ali uma base de dados da Justiça Eleitoral, então isso também serve como comprovação de vida. Então você me perguntou assim, como que o INSS faz esse cruzamento de dados? Utilizando de base de dados de órgãos públicos federais, onde eles checam a existência de acesso do beneficiário a esses dados em órgãos federais. Inclusive, existe a intenção do INSS de ampliar a base de dados de outros diversos órgãos federais, diferente do que ele já tem acesso hoje, como Receita Federal, Justiça Eleitoral, dentre outros tantos.
Ô Marise, então indo assim até para um lado mais simples, né? A pessoa usa uma unidade básica de saúde, a pessoa toma uma vacina, que é uma coisa do cotidiano, uma coisa do dia a dia. Exatamente. Por aí o INSS já sabe também que a pessoa está viva e aí ela já pode ficar tranquila que não tem que fazer a prova de vida, né? Que a movimentação dela do dia a dia enquanto cidadão já mostra que ela está viva. Seria
isso? Exatamente, um alistamento militar, tirou uma carteira de trabalho, tirou uma carteira de motorista, um passaporte. porte, tá? Votou nas eleições, recebeu fez uma declaração de imposto de renda, tudo que entra em base de dados grandes do governo federal já serve para comprovar a vida daquele segurado.
Marise, para essa parcela da população que recebeu o comunicado, né, esse push aí do meu INSS e que deu essa confusão, né, e tudo, como que essa parcela da população ela deve agir?
Então, a gente tem ali uma informação de que mais de 4 milhões de segurados receberam esse comunicado. Por que essas pessoas receberam um comunicado? Porque o INSS não conseguiu identificar nesse cruzamento de dados a comprovação recente de vida dessas pessoas. Nós temos que considerar que o número de pessoas que recebem benefício é imensamente maior do que isso. Então, o que acontece? A recomendação é que elas façam a prova de vida. Tá? Então, nesse início de ano, você pega janeiro, fevereiro e março, os que fizeram aniversário nesse período já estão sendo comunicados ou pelo meu INSS, ou pelo 135, ou pelo banco onde eles recebem o benefício, que procedam à comprovação da prova de vida. O ideal é que elas façam o seguinte: se dirijam à agência bancária, onde recebem o benefício, ou acessem o meu INSS, ou liguem para o 135, o que for mais fácil para elas, ou utilizem de algum procedimento desses que eu enumerei agora há pouco. Por conta do seguinte, dentro da legislação que rege isso, a pessoa deve fazer a comprovação. Se ela foi convocada, é porque o INSS não está conseguindo identificar, dentro do cruzamento de informações, que ela está viva. Então, é preferível fazer a comprovação para que ela não fique ali sujeita a ter o seu benefício suspenso ou bloqueado. Isso não quer dizer que a pessoa vá perder o benefício. Então, é preferível evitar o bloqueio fazendo a prova de vida, que é relativamente simples, tá?
Marise, agora vamos lá na pior das hipóteses, né? De repente o benefício não cai na conta. A pessoa não recebe o benefício, tem o benefício suspenso. O que que esse cidadão deve fazer para que ele possa recuperar aí o recebimento do benefício?
Olha, primeiro é preciso informar que o benefício ele não é suspenso de imediato. Ele primeiro fica bloqueado, tá? E ele só será bloqueado se o cidadão não comprovar a vida nos 60 dias de prazo que ele tem, se o endereço cadastrado nas bases de dados do INSS for insuficiente para a localização da pessoa. Então, nesses casos, o cidadão primeiro ele é notificado e o benefício fica bloqueado pelo prazo de 30 dias. Nesse período, a pessoa ainda pode realizar a prova de vida indo presencialmente à rede bancária, utilizando a biometria dos caixas eletrônicos ou ainda indo presencialmente a uma unidade do INSS, a uma agência do INSS. Caso o beneficiário não compareça presencialmente ao banco ou a uma agência do INSS nesses 30 dias restantes, aí o benefício fica suspenso. Após 6 meses de suspensão, é que o benefício pode ser suspenso. Então, houve ali uma notificação, depois que você perdeu esse prazo aí de 60 dias para fazer a sua prova de vida. Você tem mais 30 dias para promover o desbloqueio, indo presencialmente, ou à agência bancária, ou a uma agência do INSS. Passou os 30 dias, você não se movimentou, você pode ter o benefício suspenso por 6 meses, e aí após esses 6 meses, você pode ter o benefício cessado. Tá?
Tá certo, então. Marise, mais alguma orientação que você gostaria de dar?
Então, o que a gente orienta mesmo, Dez, é que as pessoas não deixem passar esses prazos, porque para que você consiga reativar esse benefício após todos esses prazos que eu enumerei aqui, você vai ter uma dor de cabeça muito grande, porque é começar do zero, entendeu? Apresentar essa documentação toda novamente, conseguir demonstrar que você é aquela pessoa efetivamente, é muito difícil. Então, é iniciar do zero. Então, não deixar chegar nesse ponto, tá? E que a prova de vida hoje, ela é realmente uma responsabilidade do INSS. Então, para que a gente não deixe esse procedimento se inverter, a gente usar dos procedimentos aí que a portaria nos dá com uma facilidade bastante grande. Se tiver dificuldade, vá à agência do INSS. Lá eles têm toda a condição de providenciar aquilo que é nosso por direito, ok?
Tá certo, Marise. Te agradeço muito pela presença aqui na Itatiaia. Conosco na Itatiaia, a advogada especialista em direito previdenciário, Marise Alvarez Saraiva.